Blog Talk Radio.
Sempre começamos esse programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria dizer aqui a vocês que no próximo dia 24, quarta-feira, às 8 horas, vamos ter mais uma aula do Seminário de Filosofia em Realizações, em São Paulo, à Rua França Pinto, 498. Inscrições pelo telefone 011-5572-5363. Também queria aqui agradecer ao Reinaldo Azevedo a remessa do livro dele, O País dos Petralhas, que eu não li ainda, mas vou ler com todo carinho. Provavelmente algumas partes eu já li, porque tem coisas das colunas dele anteriores. Mas nós vamos ler aqui com começo, meio e fim, e quando der faremos aí algum comentário. Né? Também queria aqui avisar a vocês que o meu artigo do Jornal do Brasil da semana passada, Curiosidades Obâmicas, citou uma coluna da Maureen Dowd, e essa coluna não existe, isso é fake, alguém fez e colocou na internet. Algum engraçadinho mandou para mim, né? Mas o que mandou sabia que isso não estava no New York Times, que ele não pode ter colhido no New York Times, quando ela nunca esteve. Tá certo? Então, olha, o que mandou isso aí, aguarde, porque a vingança será maligna. Agora, em todo caso, isso não é uma tragédia, porque eu não citei a coluna dela para provar coisíssima nenhuma, apenas para ilustrar uma coisa que já estava provada por outros meios. Quer dizer, essa suposta prova que essa coluna fake forneceu não acrescenta nada, na verdade. Né? Porque se tem uma coisa que está mais que provada, é que a carreira, não digo a campanha, né? Porque campanhas são financiadas por uma multiplicidade de fontes. Às vezes é até impossível você rastrear uma a uma para saber de onde veio o dinheiro. Né? Levaria anos para fazer isso. Mas a carreira do Barack Obama, ela foi inteiramente criada e financiada por organizações pró-terroristas, comunistas ou então de bandidagem, por exemplo. Isso é a coisa que está mais bem provada. Quer dizer, quem formou a cabeça dele, os gurus dele, foram dois comunistas, que é o Frank Marshall Davis e o Jeremiah Wright. Quem lançou na política foi o William Ayers, que era o sujeito do grupo terrorista O Homem do Tempo. Tá? Quem pagou, quem subsidiou todos os estudos dele em Harvard, foi o sujeito que era o guru dos Panteras Negras. Né? Um americano com nome islamizado, não lembro nem o nome americano, nem o nome islâmico dele, mas o sujeito era o guru dos Panteras Negras. E quem mais juntou dinheiro para ele foi o tal do Tony Resco, que é um vigarista que já está condenado por 16 crimes. Quer dizer, é disso aí que sai o Obama. Quer dizer, ele sai do meio da merda, tá certo? E não traz nada de bom com ele. Agora, nessa coluna falsa, esse dia que está recebendo dinheiro, contribuições pela internet, né, de países islâmicos. Pode até ser, porque antes disso já tinha se noticiado que veio um dinheiro do Hamas, isso é comprovado. Né? E daí a campanha do Obama, exprimida, disse, não, nós devolvemos o dinheiro. Mas o cara do Hamas falou, não recebi dinheiro nenhum de volta. Mas que está tudo uma história mal contada, tá vendo? Uma coisa muito feia. Né? Agora, então tá na cara quem é o Obama, né? Da onde ele vem e o que ele está fazendo aí. É claro, hoje em dia é o seguinte, você atribui tudo que a esquerda faz de ruim, você atribui assim a curiosas coincidências, tudo, né, aconteceu como se viesse do nada, como por exemplo o Foro de São Paulo jamais existiu, esses 180 partidos, né, eles se, se encontrava ali em Havana, em São Salvador, por coincidência, se encontrava no aeroporto, né? Quer dizer, ou você apela tudo para coincidência, ou então as pessoas dizem, ah, então é a teoria da conspiração. Só existem essas duas, né? Quer dizer, esse é sinal de uma mente em decomposição. Se tudo ou não pode ter causa nenhuma, ou tem que ser uma conspiração, eu falo, bom, então não tem mais jeito de raciocinar. Quer dizer, e, vamos dizer, correntes culturais que são criadas premeditadamente e que exercem uma influência sem que o autor dessa corrente possa controlar totalmente o curso dos acontecimentos. Isso não conta. Né? Quem lança uma corrente cultural, ele quer obter um resultado. Ele apenas não tem, como o conspirador, um controle de todos os passos da coisa. Mas ele é tão responsável quanto o conspirador. É por isso que, por exemplo, Cipune, os camaradas que escreveram, por exemplo, livros contra os judeus na Alemanha nos anos que antecederam o nazismo, né, são contra o culpado do nazismo, não porque eles conspirassem com os nazistas para matar os judeus, mas porque eles criaram correntes culturais que desencadearam aquele efeito que ou era exatamente o que eles queriam, ou foi uma irresponsabilidade da parte deles. Né? Porque você incita a raiva contra os fulanos, né? E daí alguém sai matando eles, fala, bom, você... Aí é como no caso dos irmãos Karamazov, né? O sujeito não foi ele que matou pessoalmente, mas ele que botou a ideia na cabeça do outro. Né? Então, no caso do Barack Obama, é a mesma coisa. Quer dizer, quando o Ahmadinejad sai dizendo que com a vitória do Barack Obama, a eventual vitória do Barack Obama, o Islã revolucionário conquistará o mundo, ele sabe o que ele está falando. Isso não quer dizer que a Ahmadinejad sentou com o Barack Obama e combinou, né? Não, você toma o poder lá, daí nós fazemos a merda toda. Não, não precisa combinar uma coisa dessa. As correntes de ideias estão aí para todo mundo ver, tá certo? E elas desencadeiam as suas consequências históricas. E quem as lançou, evidentemente, é responsável pelos efeitos de longo prazo. Tá certo? Então, mas a carreira do Barack Obama, ela tem uma unidade de influência, que é uma coisa muito, muito óbvia. Quer dizer, o sujeito é educado por comunistas, comunistas e radicais islâmicos, financiado pelas mesmas pessoas, tá certo? E essas mesmas pessoas estão agora aplaudindo, né, a candidatura. O que você acha? É coincidência tudo isso aí? É tudo inocente? Não tem nada a dizer? Quer dizer, que se não existe, se você não tiver provas materiais de uma conspiração, na hora, tal dia, o seu Ahmadinejad se encontrou com Obama no porão e combinaram tal coisa, quer dizer, se você não tiver esse tipo de prova, quer dizer que não tem conexão nenhuma, né? Aí ainda o tal de um vagabundo chamado Otacílio Guimarães, que é um sujeito que disse que fez um dinheiro lá na Austrália, ganhou um dinheiro na Austrália, chegou lá com 250 mil dólares e agora se gaba de que tem um milhão. Olha, põe 250 mil dólares na minha mão e eu em dois anos transformo não em um milhão, eu transformo no mínimo em 100 milhões. Ou seja, com 250, com esse capital, né? Mas esse gaba que é o homem de ação, fica dizendo que eu, o Heitor de Paula e a Graça Salgueiro somos apenas escrevinhadores. Os bobocas só escrevem, falam. A visão de ação, eu não sei que merda de ação que ele quer, se ele quer sair aí matando pessoas, etc. Mas agora também fica espalhando. Ele diz, não, ele está com teoria da conspiração contra o Obama, né? E daí aproveita e fala lá umas viadagens, né? Ah, o Obama, ah, ele acha o Obama bonito. Né? Então, olha aqui, Otacílio, vai tomar no cu que é o que você quer, tá? Se você é homem, escreve direto para mim, você tem um endereço, agora fica falando pelas costas, pensa que as coisas não chegam para mim, o Otacílio Guimarães lá na Austrália, você é um bosta. Né? Nem sei quem, ninguém nem sabe quem é o Otacílio Guimarães, mas fica espalhando mensagem para todo mundo aí. Né? Agora, veja você, essa semana teve esse negócio dessa crise, né? E quebrou o banco, né? O governo teve que encampar lá duas empresas que estavam falindo, que... as empresas que davam assim, hipoteca para todo mundo, e eles não tinham capital para cobrir, né? Agora, o negócio começa a quebrar. Né? Daí aparecem os moralistas dizendo, essa é culpa do governo, uxi, não sabe, é só porque não sabe a história. Essa história não vai sair no Brasil, ninguém vai contar para vocês a história, nem no Estadão, nem na Folha, nem em parte alguma. É o seguinte, em 2005, a turma já sabia que essas firmas estavam caindo pelas tabelas. O Alan Greenspan já tinha avisado, falou, isso aí não vai dar certo, os caras não têm capital para arcar com essa merda toda, eles estão dando hipoteca para todo mundo para fazer de bonzinho, né? Incentivado pelas políticas socialistas, então é assim, dá hipoteca para imigrante ilegal, né? Ele falou, sai daquela bosta toda. Então já viu que não ia ter dinheiro para cobrir isso aí. Em 2005, daí o governo propôs uma lei, né, para ver se parava com esse negócio. Quem bloqueou a lei? adivinhe, Hillary Clinton, Christopher Dodd e Barack Obama. E logo em seguida receberam das firmas Fannie Mae e Freddie Mac contribuições de campanha com a mais baixinha foi $125 mil. Então tá aí, esse é o cara que diz que quer acabar com a cultura da corrupção em Washington. Agora, por ironia, um dos caras que na época mais defendiam essa lei para impedir esse desastre, no Senado, quem foi? John McCain. A vida é assim, né? Agora, também no Brasil, é engraçado você ler o jornal brasileiro, porque quem acredita no jornal brasileiro vive num mundo, um mundo à parte, que só existe no Brasil. Isso é como tinha antigamente. Eu lembro quando eu era jovem, me interessava mais por esse negócio de pintura, e tinha um negócio aí que chamava os pintores primitivistas brasileiros. Tinha um mercado de pintor primitivista, os quadros, os caras custavam R$100 mil, R$200 mil, R$500, uma nota preta. Daí você pegava aquela porra daquele quadro, atravessava a fronteira, ia para o Uruguai, para o Paraguai, para os Estados Unidos, para a França, e tentava vender aquela porra, ninguém pagava um tostão furado, falou, o quê? Você pagou R$100 mil por essa merda? Quer dizer, era um mercado fictício que só existia dentro do Brasil. Então, agora, as ideias, as notícias que saem no Brasil também só valem dentro do Brasil. Então, a Folha diz assim, né, reagindo ao baixo nível da campanha, dos ataques da campanha do McCain, Barack Obama disse que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Gente, veja o currículo da campanha do Barack Obama só nas últimas semanas. Quando teve a convenção republicana, eles montaram grupos terroristas com coquetel Molotov para tocar fogo nos ônibus dos convencionais que chegaram para impedir que existisse a convenção. 100 desses incendiários foram presos na véspera, mas não é só bolar uma meia dúzia que ainda fez bastante merda no dia seguinte. Né? Logo depois, né, eles pegaram esse caso do policial, é um policial que tinha sido casado com a irmã da Sarah Palin, lá no Alasca, né? E o policial o que fez? Ele pegou o filho da mulher, que não era filho dela, filho de um outro casamento, e deu lá um choque com essas máquinas, taser, né? Essa aqui que aparece de policial, que vai controlar a manifestação, né? Dá um choque. O cara estava dando choque no moleque. Resultado, a Sarah Palin mandou demitir o cara. Daí o superior do sujeito, alegando que, não, isso é um problema de família, não quis demitir. Daí ele pegou e demitiu o chefe. Então, esse aí é um acontecimento de escala municipal, uma coisa absolutamente insignificante, uma fofoquinha lá do Alasca, né? Os caras estão montando o verdadeiro Watergate, isso aí, como se fosse um escândalo nacional. Enquanto isso, o processo que está correndo contra o Obama, que não foi movido por ninguém da campanha do McCain, foi movido por Philip Berg, que é o advogado do Partido Democrata, não se fala uma palavra. O processo está correndo e o prazo que o homem tem para responder é até dia 24. O processo é duplo. Por um lado, tem uma acusação daquilo que no Brasil se chama falsidade ideológica, que ele falsificou a certidão de nascimento. Aqui chama forgery. Mas no Brasil, falsidade ideológica é um nome muito esquisito, né? Falsidade ideológica dá a impressão assim, que o sujeito que finge que é comunista, mas não é. Né? Mas, ou então eu, segundo alguns, eu finjo que eu sou conservador, mas no fundo sou comunista, sou agente de Moscou. Né? Tem maluco que diz isso, porra. O general Andrade Nery é capaz de pensar isso aí, né? Mas a coisa é que o crime foi esse. O cara falsificou a certidão de nascimento. Segundo problema. Se a certidão é falsificada e ele não tem uma verdadeira, então ele não é cidadão americano legítimo, porque a mãe dele não morava no Havaí por tempo necessário para que o seu filho fosse considerado cidadão americano. Então são dois problemas, ele vai ter que responder. O segundo, ele talvez tenha uma explicação, talvez ele apresente lá uma certidão autêntica e diga, não, nasci no Havaí mesmo, sou cidadão americano. Ah, tu é cidadão americano? É, mas tu é criminoso porque tu forjou o documento para enganar a comissão eleitoral e tu vai para a cana, filho da puta. Então, é um negócio inescapável e ninguém fala uma linha. Olha, tem assim, a minha filha falou disso aí para o professor dela na escola, ele não acreditou, nunca tinha ouvido falar. Ele diz, não, isso aí é fofoca de internet. Você vê como é que estão as coisas. A grande mídia aqui não fala disso. E a coisa está, o processo está correndo. O processo existe mesmo, está lá. Então, olha, o Philip Berg montou uma página chamada obamacrimes.com. Não, .org. sei lá, .com.org, se não for um é outro. Obama Crimes. Ele está lá todos os documentos do processo. Leia e você vai ver, aquilo ali é manja de batom na cueca, não tem o que explicar. Tá certo? Então isso aí mais dia, menos dia vai estourar. No Brasil, nenhum jornal falou disso. Né? Chamava o pessoal da Folha, né? Ou o seu Otávio Frias. Né? Outro dia eu fiz um artigo sobre a Folha, o negócio do Rosenberg, não sei se você leu. Aquilo é um escândalo. É um escândalo porque, vamos dizer, a inocência do Rosenberg foi o mito mais querido da esquerda no século XX. Esse mito acaba de cair, foi uma mentira que durou mais de meio século. Caiu tudo de uma vez e a Folha ainda tenta disfarçar. Você não tem vergonha na cara, Otávio Frias? Resposta, não precisa responder porque eu sei, você não tem. Porque no começo, eu já cheguei a escrever, a Folha é um jornal desonesto, eu tenho um diretor honesto, eu achava que você é honesto. Agora não acho mais não. Você sabe de tudo isso e você é cúmplice, é culpado de tudo isso que seu jornal faz. É só mentira, é só enganação. A Folha é sim, é um negócio ilegível. É um jornal que, vamos dizer, eu não entendo por que os leitores não movem processo aí não dão queixa na delegacia do consumidor, pelo menos. Porque isso é, Otávio Frias, isso que você faz chama-se estelionato. Você não pode prometer uma cobertura isenta e depois fazer isso. Isso é estelionato, meu Deus do céu. E quando é que vai parar essa merda? Né? Agora, se você não decidir parar, eu vou incentivar os seus leitores a dar queixa na delegacia do consumidor. Porque você não pode, isso aí é crime, rapaz. Depois que você ganhou esse jornal do seu papai, não é para você fazer o que você quer, não, é para você fazer um jornalismo decente, rapaz. Olha, não tenho nada contra o ganhar o jornal do pai, eu acho que está tudo certo, você defende a propriedade privada, defende o direito de herança, está tudo justo, o jornal é seu, você recebeu do seu pai, muito bem, mas vê se usa direito, porra. Peraí, tem alguém na linha aí. Alô, quem é?
Professor Olavo?
Eu!
Oi, professor, quem fala é Paulo Vitor, de Florianópolis, tudo bom?
Paulo Vitor, tudo bem?
Tudo bem, professor. É, bem rápido para não atrapalhar muito o programa. Professor, eu sou estudante...
Fale bem alto.
Eu sou estudante em Florianópolis, Santa Catarina. Nós temos um grupo de estudos, nós estudamos os artigos do senhor, ou compramos livros do senhor. Nós estamos precisando de orientação, professor, sobre algumas leituras. E o nosso grupo de estudos, nós estamos precisando de dois tipos de leitura. Um sobre lógica, sobre pensamento lógico, formação do pensamento lógico, como é que eu posso montar uma ideia, quais são os autores que eu devo ler. Uma questão, professor, eu estou começando assim, agora a trabalhar com esse assunto. Tem um conflito entre lógica clássica e lógica moderna. Parece-me assim, que a lógica moderna ela favorece bastante esse pensamento revolucionário, não é mesmo?
Olha, no fundo, quando você ouvir falar de lógicas paradoxais, lógicas polivalentes, etc., isso é tudo apenas uma maneira de dizer, porque você constrói uma lógica polivalente baseada na lógica de identidade.
Sim.
Quer dizer, é apenas uma variação. Quer dizer, quando você monta uma frase qualquer, né? Você pode montar na voz passiva ou na voz ativa. Você pode inverter. Tem maneiras diferentes de você montar o negócio, mas no fundo dá a mesma. Quer dizer, esse negócio de lógica polivalente, isso não existe, na verdade. São apenas linguagens diferentes que você cria, mas sempre baseado na mesma lógica de identidade. Agora, como as pessoas não sabem isso, não têm tempo de analisar o negócio até chegar no finalmente, acreditam que existe mesmo lógicas paradoxais. Uma lógica paradoxal não pode ser montada. Por exemplo, se você faz uma lógica baseada em que, desmentindo o princípio de identidade, por exemplo, A igual a A. Daí você pega, agora vou montar uma lógica que baseada na ideia de que A é diferente de A. Ora, a expressão A é diferente de A significa o seguinte, que o mesmo A é diferente de si próprio ou que um outro A é diferente dele. Você tem A linha e A duas linhas. Tá certo? Então você tem dois As. Então significa que aí você tem uma coisa ambígua, você já tem dois significados. Você só pode resolver isso aí baseado na própria lógica de identidade. Então, quer dizer, você negar o princípio de identidade é afirmá-lo na mesma hora. Não sei se você está entendendo o que eu estou explicando.
Na verdade, professor, meu conhecimento é muito, muito fraco nisso aí. A gente está começando, nós começamos com arte retórica, arte poética e o órgão.
Olha, eu estou começando, agora eu vou começar um curso de filosofia. Na página seminariodefilosofia.org. Eu toda semana vou fazer a gravação e colocar lá. E vai ter aula ao vivo, quem puder assiste ao vivo, quem não puder pega a gravação depois. Vai ser um curso sistemático, com exercício, com leitura, etc. Não é curso de conferência, como eu dei até hoje. Então, eu só dei curso de conferência. Agora eu vou pegar um grupo de alunos para orientar mesmo. Eu sugiro que você entre lá. Quem entra, aliás, eu recebi duas cartas aqui me pedindo instruções. Ah, quanto é que vai pagar? Não vai pagar merda nenhuma. Você vai pagar a mensalidade, o custo de manutenção do site, que é $20 por mês, que é uma micharia. Eu não vou cobrar nada mais. Dos que quiserem, além de estar no seminário, entrar nesse curso de filosofia em particular, não vamos cobrar um tostão a mais. Só vamos fazer uma exigência de que você permaneça até o fim do curso, que dura 5 anos. É só isso que nós estamos exigindo. Porque o número de pessoas que me pedem orientação é muito mais do que eu conseguiria orientar um por um. É impossível, absolutamente impossível. Então, para isso, mesmo que eu bolei esse curso. Falei, nós marcamos um horário, nesse horário todo mundo sintoniza lá. Quem puder armar um grupo, assiste em grupo. Quem não puder assistir sozinho na sua casa, quem não puder assistir nem em grupo, nem sozinho, pega a gravação depois e faz as lições da semana. Então, nós vamos resolver todas essas coisas aí, tá, né? Porque são tantas consultas, tantas dificuldades, e elas saem do quê? Da total inépcia do ensino universitário no Brasil. O pessoal cursa filosofia e não entende nada, sai totalmente confuso, porque seus professores são analfabetos e mal intencionados. As faculdades de filosofia no Brasil são criminosas. E está todo mundo na cadeia por estelionato. O que você tem é monstruoso. Então, sobra. É o seguinte: no Brasil tem um professor de filosofia, no meio de 180 milhões de brasileiros, tem um professor de filosofia que é esse que vos fala. Como é que a gente pode dar conta disso? Não dá para dar. Então, eu estou montando esse curso, vai todo mundo para lá. E te juro para você que dentro de 5, ou 10 ou 20 anos, um diploma da USP, perto de um certificado de que você assistiu o meu curso, vai valer bosta. Isso é papel higiênico. Você pega lá, seu diploma é assinado por Emir Sader, o Quartinho de Moraes. Isso não vale bosta nenhuma. Isso é papel higiênico. Para qualquer aluno meu com 2 anos de curso, dá de 100-0 nesses idiotas. Vai lá, vai discutir com o meu filho, vai discutir com o Carlos Vargas, vai discutir com qualquer aluno meu. Está muito mais preparado do que esses caras, porra. Por quê? Porque eu estou ensinando a coisa séria, eu estou falando um negócio sincero, e eles não, aqui é tudo empulhação. Então, sugiro que você entre na página seminariofilosofia.org e veja lá a gravação que eu fiz, explicando como é que vai ser esse curso.
Certo. Só para encerrar, nós somos aqui em Florianópolis, nós somos 7 ou 8 alunos do direito, e o direito é uma porcaria, porque não está na hora de mudar o curso de direito para a esquerda. Porque só tem esquerdista na porcaria,
só tem
isso.
No Brasil, meu amigo, não pode dizer. Eles mataram, eles destruíram a cultura superior. Transformaram o Brasil em um
posto. E a gente gostaria que
dentro desse hospício, todo mundo aprova o desempenho do diretor do hospício, que é o seu Lula. É o doutor Lula, é o alienista. Né? Ele criou o Hospício Brasil e ele chefia. Então, os louquinhos tudo acham legal aquilo ali, porra.
Se o senhor pudesse passar alguns livros de básica, de base jurídica, para ele não ficar naquela porcaria de Norberto Bobbio e outras, desculpa, professor, essas porquices esquerdistas aí, se o senhor pudesse dizer, ó, começa lendo isso aqui para limpar o lixo que você aprendeu até agora, a gente agradeceria.
O Bobbio não entende a forma desse cara, ele diz tanta besteira. O Bobbio, ele leu um montão de livros, não entendeu nada, é um homem cultíssimo e burro. Eu acho impressionante esse aquele dicionário de política de 1000 páginas. Ah, meu Deus, mas tem tanta besteira. É um sujeito que ele não entende o processo político. Ele não entende a realidade política. Ele nem sabe o que é política. Né? E agora, no Brasil, é um grande guru. Ora.
Se eu fosse orientar, qual seria a melhor enciclopédia de filosofia para a gente comprar, professor?
Você tem que voltar para a bibliografia antiga. Você tem que voltar para o velho Giorgio Del Vecchio. Você tem que voltar. Né? Voltar pro próprio Hans Kelsen, mas o Hans Kelsen não adianta você pegar só a teoria por direito, você tem que pegar a carreira inteira dele, porque ele corrigiu tudo depois. Né? E, sobretudo, você pega o Erich Vergelin, escreve-se V.
Erich Vergelin. Eu tenho um livro do Vergelin,
os primeiros trabalhos dele são de filosofia do direito.
Sim.
Agora saiu, agora a obra completa dele saiu pela Universidade do Missouri. Os volumes finais são as obras, né, iniciais do Wegener. Pera aí que eu vou te dar um título aqui.
Tá, professor, o senhor pode passar aí via, eu vou desligar aí para não ficar atrapalhando. Se o senhor puder passar ao longo do programa, eu vou escutar.
Aqui.
Se o senhor puder passar
vai
alguma
direto
coisa
aí,
direito.
Se você puder, no volume 32 das Collected Works de Erich Wegelin. Tem coisas preciosas lá. E tem um outro volume, vou te dar aqui o número do volume. É The Nature of the Law, volume 27. Que são os trabalhos em filosofia do direito do Erich Wegelin.
E aí, se o senhor puder passar aí uma boa enciclopédia de filosofia para a gente encontrar, mesmo que seja em outro idioma que não o português.
Olha, isso é um setor que você está muito bem defendido, que existem, só editados no Brasil, existem pelo menos três dicionários de filosofia, mas muito bons. O primeiro é do José Ferrater Mora, foi editado pela Martins Fontes.
Opa, isso eu vou ser obrigado a pedir para o senhor falar mais devagar. José?
Ferrater, F-E-R-R-A-T-E-R.
Ferrater.
Ferrater Mora.
Mora.
O Ferrater Mora é um sujeito assim que ele leu tudo que se publicou de filosofia no mundo. Não é um filósofo criador, mas é um erudito imenso. É esse dicionário em quatro volumes. Você tem o dicionário do Nicola Abagnano. A-B-B-A-G-N-A-N-O. Nicola Abagnano, também pela Martins Fontes. E tem o dicionário do André Lalanda, que chama Vocabulário Crítico da Filosofia, Técnico Crítico da Filosofia. Que, olha, minha memória também já não está... Eu acho que também saiu pela Martins Fontes. Quer dizer, em matéria de dicionário de filosofia, ninguém pode reclamar no Brasil que não tem.
Ótimo, vou atrás disso aí. Obrigado, professor. Boa noite, fica com Deus.
Obrigado. Um abraço. Então. Muito bem. Vamos ver o que nós temos mais aqui. Essa semana, até ficou terminando de comentar o negócio do Obama aqui, né? Que dentro da campanha do Obama, além de fazer esse negócio para aterrorizar lá, bagunçar a convenção republicana, coisa que os republicanos jamais pensariam em fazer com uma convenção democrática. Né? A polícia prendeu lá um monte de coquetel molotov. Isso aí é a campanha do Obama mesmo, isso aí são os obamistas. E daí eles dizem, o Obama está revoltado com o baixo nível dos ataques do McCain. Mais baixo nível que isso? Só pé no saco, porra. Né? E depois, além disso, invadiram lá o e-mail da Sarah Palin e publicaram tudo. E pior que o sujeito que fez, o hacker que fez, né, que é filho de um político democrata, ainda estava revoltado porque não achou nada de comprometedor nos e-mails. Imagina todo esse trabalho para invadir o e-mail da Sarah Palin e não encontrei nada. Que coisa mais revoltante. Né? Agora, essa semana aí, gente, foi lá na Venezuela. Tinha dois camaradas lá do Human Rights Watch, que é uma ONG de direitos humanos, né? Fizeram lá um relatório de 230 páginas sobre abuso de direitos humanos pelo governo Chávez, que aconteceu na mesma hora, foram presos e mandados para o aeroporto e mandados embora da Venezuela. Né? E isso aí está acontecendo. Algum jornal noticiou? Brasil noticiou? Não, é claro que não. Agora, vocês entendem por que o Lula tem 68%, 77% de aprovação, 134% de aprovação, 249% de aprovação? Por causa disso, porra. Não se conta nada, ninguém contou nada do Foro de São Paulo, ninguém conta nada da... Teve alguma ata do Foro de São Paulo, algum documento assinado do Foro de São Paulo que algum dia foi noticiado? Jamais. O compromisso que o Lula assinou lá em 2002, pouco antes de ser candidato a presidente, hipotecando total solidariedade à Farc contra o governo da Colômbia, isso foi publicado algum dia. Ô, seu Otávio, seu jornal, esse seu jornalzinho de merda, esse seu pasquinho do caralho, publicou isso algum dia? Nunca. Você escondeu isso de propósito para proteger o Lula. Se vocês fazem isso, vocês não valem o que comem. Não sei se levou dinheiro para fazer isso. Se não levou, pior ainda. Porque tem, vamos dizer, existe o corrupto e existe o puxa-saco compulsivo. O corrupto ainda pode ter um pouco de dignidade, mas o puxa-saco compulsivo não pode. Olha, alguém me manda aqui um negócio extraordinário. Lá na Argentina, uma cidade chamada Neuquén, N-E-U-Q-U-E-N, e uma feminista louca, ela tentando invadir uma catedral, então um bando de jovens, moleques, se aliar na frente da catedral e ficar lá só rezando Ave Maria, as mulheres não entraram. Mas, assim, os meninos foram de uma elegância ímpar, né? Só ficaram rezando e não deixaram as mulheres entrar, pronto. Daí elas ficaram mais histéricas ainda, né? Daí elas gritavam, assassinas, assassinas! Os moleques de 17 anos, elas acham que eles eram generais no tempo da ditadura. Né? Às vezes, daí eles formam, a gente pensa assim, elas estão com raiva do quê? Não, elas estão com raiva de um ente composto, que é assim, o marido dela, se é que o tem, né? O capitalismo, a ditadura militar, né? A Igreja Católica, né? E Israel. É tudo isso junto. A conspiração sionista internacional. Né? E elas odeiam, compõem a criatura com essa maçaroca de coisa, impossível, e odeiam essa. E achavam que aqueles moleques, daqueles moleques viraram encarnação disso. E elas lá histéricas, assassinas, assassinas. Olha, nós estamos lidando com gente louca, psicótica, gente perigosa, porra. Isso não é brincadeira, não. Você acha que a política é uma luta de ideias? Ela não é. É uma luta assim, de pessoas. Esses indivíduos são anormais, anormais. Olha, esse fenômeno é de alienação total, pessoas que estão totalmente fora da realidade. Né? Existe um parágrafo de Hegel na filosofia do direito que ele já descreve exatamente esse tipo de gente, né? Que a gente vê hoje querendo legislar no mundo e criar um mundo novo baseado na sua própria alienação, na sua própria loucura, no seu próprio ódio insano, a coisa que elas nem sabem o que é. Ele cria um fantasma que é inteiramente projeção da alma delas mesmo e odeia. E se você passa na frente, elas acham que você é um fantasma, elas batem em você, porra. Agora, para ver que o que elas estão, vamos dizer, as coisas que essas pessoas se queixam, que elas acusam, nunca têm existência objetiva. É sempre fantasia, não pode corresponder à realidade. Né? E a prova é que o discurso delas sempre se volta contra coisas, vamos dizer, contra compostos que não podem existir no mundo real. Né? Como é que você pode achar, por exemplo, que é o liberal capitalismo e a Igreja Católica são a mesma coisa? O que tem que ver? Olha, você pega aqui, liberal capitalismo, a Igreja Católica e Israel, os malditos judeus. Isso é tudo para eles uma coisa só. E elas odeiam isso. Claro que são loucos. São loucos como os nazistas eram loucos, porra. E a gente tem que levar a sério essas pessoas e respeitar as ideias delas. Eu posso respeitar ideias, mas a sua psicose eu não posso respeitar, meu filho. Alô, tem alguém na linha aí?
Alô? Olavo?
Eu?
Olavo? Opa, sim. Olavo. É o Leonardo, do Rio de Janeiro?
Leonardo, tudo bem?
Tudo bem, Olavo. Olha, antes de tudo, dar os parabéns ao senhor pela iniciativa do Seminário de Filosofia. Eu sou um sócio. Uma das duas casas que você ia ter falado era. Vai ver que uma delas era eu mesmo. Das casas, que eu estava lamentando, não era nem tanto o preço, qualquer coisa, era simplesmente o meu tempo, né? Porque eu trabalho numa escala 12x36, um dia eu trabalho, outro dia eu estou em casa. Aí, como seria quase, como na primeira vez que você falou que teria que ter uma presença, né? Estar lá para ser interativo. Mas eu fico muito feliz, ter recebido essas suas aulas já. E uma coisa, me permite só uma ressalva.
Sim.
Existem dois filósofos brasileiros, dois grandes filósofos brasileiros, o senhor e o Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, seu filho.
Eu já ouvi falar desse cara.
Já ouviu falar, né? Ele é excelente. Eu entrei no site dele, escutei todas as aulas dele, posso dizer que aprendi.
Esse é o único jeito que eu conheço, que estuda mais do que eu.
É impressionante a clareza. Eu acho que nem as aulas que eu nem
a única diferença que tem ele é o seguinte: ele é um sujeito educadíssimo, tá entendendo?
Sim, sim.
Ele não aprendeu a má educação do pai.
Mas assim, Olavo, é muito bom. São dois grandes brasileiros, né? Eu acho que é uma questão agora. Eu acho que é um pouco de genética, né? Obrigado, eu escutei obrigado, as aulas dele no site, né, dele, né, e fiquei assim, impressionado com a clareza, aquilo, aprendi muita coisa. Eu ajudo um pouco também, assim, eu sei que não sei tanto, mas eu sei a minha deficiência, aquilo. Um amigo meu pediu para dar aula no pré-vestibular, eu fui ajudando lá no pré-vestibular. Então, simplesmente, como não sei muito, eu simplesmente só imito o senhor e o seu filho. Tudo que o senhor fala, tudo que o seu filho fala, eu vou lá, imito e levo para lá. Eu acho melhor imitar os bons do que tentar pensar que é original sem ser original.
Eu percebi que ele então... chegou de casa em Ferreira, espeto de pau no vale. Ah, e tá aí meu filho fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo. Ele estudou aí o mesmo negócio, estudou até mais que eu. Ele, quando tiver com a minha idade, vai ter feito coisas assombrosas.
Uhum. Outra coisa, Olavo, mais uma coisa, assim, uma dica. Eu tenho quase toda aqui a coleção da Grant Book, né?
É muito boa essa coleção. Sim, muito boa, todo mundo tinha que ter. A gente pode ver primeira... uma outra escolha de livro que eles puseram lá, mas no conjunto é uma maravilha.
Eu tenho assim, porque eu tenho uma dificuldade, porque apesar de toda a dificuldade, eu estou tendo aprendendo a ler inglês, né? Pelo menos a ler. Né? Eu peguei vários cursos de inglês, tal, da cultura inglesa, aquilo, saí. E eu, para adquirir vocabulário e conhecimento, já vou logo para os livros, né? Para adquirir um vocabulário e conhecimento. Não sei se meu método está certo. Aprendi a gramática, né? Aquele base
o vocabulário em inglês é um desespero, porque, olha, eu leio inglês vai fazer 40 anos. De vez em quando eu pego uns escritores, né? E ainda quebra minha cara, tem que ficar com o dicionário.
Uhum.
O vocabulário então, inglês é imenso, é imenso. É uma coisa assim descomunal, não acaba mais. Primeiro, quando eu era moleque, eu li vários livros do Dickens, né? Mas li em traduções de português. Agora que cheguei para lá, comprei a coleção inteira do Dickens, falei, ah, vou ler essa merda em inglês. Pô, quebrei a minha cara, rapaz. Cada três linhas tem que ir no dicionário, o vocabulário do sujeito. É um negócio que não acaba mais. Ele é que nem o Coelho Neto em português, né? E não dá para ler o Coelho Neto sem dicionário. Então, o Dickens também não dá, eu não sei como é que esse autor ficou tão popular. Uhum. Eu peguei e falei, não, eu não estou ainda na idade de ler o Dickens, então eu decidi ler o Henry James, que é mais fácil.
É interessante que...
Eu acho que eu estou morando aqui, falo inglês todo dia. A língua inglesa, ela engana, porque parece que é fácil. Ela é fácil na estrutura. Mas o vocabulário e a riqueza de nuances que tem essa língua é uma coisa inimaginável. É por isso que tem tantos poetas ingleses e americanos bons. Cada um melhor que o outro. É uma língua cheia de nuances, de possibilidades expressivas. Assim, é uma riqueza absurda.
Uhum. Qual é a dica que o senhor me dá? Eu sigo aquela ordem que é colocada no primeiro volume, que ele não coloca uma ordem assim, cronológica, ele coloca uma ordem até de assunto, ou sigo a ordem mesmo cronológica? Começo com Homero e vai...
Olha, eu quando era jovem, eu fiz esse programa do Mortimer Adler exatamente como ele indicava no livro que é How to Read a Book, que naquela época foi publicado no Brasil com a tradução de Arte de Ler. Foi publicada a tradução com base na primeira edição do livro, que eu até hoje acho melhor do que a segunda, porque depois o Adler fez uma edição aumentada, mas é que ele complicou a guerra, tá entendendo? Se você achar a tradução brasileira da primeira edição do Arte de Ler, você pode seguir aquele programa igualzinho, aquilo dá certo. Mas hoje em dia eu acho que eu já tenho umas ideias melhorzinhas, quer dizer... se você acompanhar também no meu curso lá no Seminário de Filosofia, nós vamos matar esse problema aí, tá entendendo? O problema da sequência de leituras. Não existe uma sequência padrão. Isso aí depende, vamos dizer, do momento, do interesse de cada um. Não há uma solução pronta para esse negócio. Eu acho que o melhor é você seguir o curso lá no Seminário de Filosofia e a gente vai dando as dicas aos pouquinhos.
Não, e outra coisa também, uma novidade, existe aquele livro do desculpa, é francês, né? Certilange, melhor dizer, deixa eu dar o título.
A Vida Intelectual.
A Vida Intelectual.
Tem uma tradução em português. Obrigatório.
Tem uma tradução em português na internet.
A gente tem que pegar o ministro da Educação e pegar esse livro e bater com esse livro na cabeça dele para ver se entrava alguma coisa, entendeu?
Então, aí ele fez uma recomendação que eu achei fundamental. Ele falou, comece com São Tomás. Isso é correto?
Olha, São Tomás é um autor que você tem que se acostumar com o vocabulário. Uhum. E com a forma. Mas é um negócio bastante formal. É como se fosse uma demonstração matemática, né?
Eu tive uma boa base,
não é difícil você ler São Tomás, mas depende do que você pegar. Se você... Sim. Eu sugiro que você comece com um livro que se chama A Suma contra os Gentios. que é uma suma menorzinha, não é do tamanho da suma teológica, mas tem alguns assuntos ali fundamentais.
Uhum.
Começa com a suma
de Longo,
depois você pega, os comentários a Aristóteles. Que tem um amigo meu chamado Antônio Donato, que traduziu, fez a tradução inteira dos comentários de Santo Tomás de Aquino Aristóteles, né, que até hoje não foi publicado.
Uhum.
É, mas existem inúmeras traduções disso. Aqui nos Estados Unidos está saindo uma edição nova. Os comentários de Santo Tomás de Aquino Aristóteles são até mais simples de você ler do que as sumas. Agora, uhum, depois tem as outras obras mais complicadas, as chamadas questões quadrilibertárias. Questões quadrilibertárias era um negócio seguinte. Na Universidade Medieval, um professor, quando chegava num certo estágio, ele reunia a congregação inteira, quer dizer, professores e alunos, e o sujeito tinha que responder qualquer pergunta que os caras colocassem. Entendeu? E fizeram isso em São Tomás, e daí saiu esse livro, As Questões Quadrilibertárias. Mas aí já são difíceis de ler. Né?
Sim, sim. Entendi. Mas
olha, a Suma contra os Gentios, os comentários de Aristóteles, dá para ler sem dificuldade. Agora, existe o livro do próprio Antonin Saint-Pierre sobre Santo Tomás de Aquino, que é uma maravilha, maravilha. Isso não tem tradução, isso só tem no francês.
Você... Mas eu aprendo francês, eu vou chegando lá, um dia chego lá.
É, o francês é uma língua que para nós, de certo modo, a cultura brasileira é todo filhote da francesa, né? Então eu li o livro francês desde criança, então sempre foi fácil, mas não sei se hoje ainda está assim. Pessoal, abandonaram o francês, não aprenderam inglês e já não sabem mais escrever português. Então agora, fudeu.
Dificuldade. Olha, Olavo, parabéns aí pelo trabalho,
obrigado.
Muito obrigado. Tá? E outra coisa, eu estive com o Jorge Pereira, do presidente do
Corona. Da Democracia, o grande Jorge Pereira.
E eu estava comentando com ele sobre a questão da vacina da rubéola, parece que está quase tudo confirmado realmente.
Mas é, aquilo, a gente fala as coisas, daí logo vem o... Sempre tem o negócio, aí tem a teoria da conspiração. Porra, vai lá verificar, cara. Se eu tiver errado, eu volto atrás.
Parece
olha,
que eles estão...
Eu não sou de direito, não sou polícia, não me cabe condenar as pessoas. Eu aviso para que, quem tem a capacidade para isso e tem a autoridade para isso, que vá lá e investigue. E se tiver
inocente,
fica dito por não dito. Agora, se a coisa se confirmar, então tem que tomar providência. Eu acho que o lugar desse ministro da Saúde, do ministro da Educação, eu não digo nem na cadeia, porque eles vão corromper os presos lá, tá vendo? É na privada. Não, pode corromper os cocô, pô, é perigoso.
Porque eu não quero na minha privada, não.
Mandar para Cuba, manda tudo para Cuba.
Manda tudo pra lá, porque eu conversei por alto com ele, ele falou que... Eu falei, como é que tá aquela investigação sobre o assunto? Ele disse, olha, parece que realmente já tá quase tudo confirmado. E se confirmar, a gente vai ver um processo...
Eu acho que isso aí é sério, sim, é verdadeiro. No Brasil acontece cada coisa. Você quer ver outra? Vai acontecer essa semana? Né? Chega aí o Jorge Soros e compra 800 milhões de dólares em ações da Petrobras. Passa dois dias... Os caras não sei. Descobrimos petróleo no pré-sal, estamos ricos, etc, etc. Bom, só aí o Jorge Soros já ganhou 100 milhões de dólares. Agora, quem é que... Você acha que ele não teve nenhuma inside information de que eles iam dar essa notícia? Foi tudo coincidência? Ele é apenas um homem sortudo, acertou na loteria? Você acha possível? Se acontecesse isso nos Estados Unidos, estava todo mundo na cadeia já. Já. Quer dizer, é uma empresa que tem capital do Estado lá metido. Tem capital de milhões de brasileiros que estão lá investindo. Aí, de repente, aparece um homem, compra tudo isso e no dia seguinte o cara dá uma notícia que já valoriza, duplica o valor das ações do cara. Que há, porra? Né? Agora, pior, diz que esse tal do pré-sal, o negócio está assim, está aqui 3.200 metros abaixo do sal. Quem é que vai fazer o buraquinho lá, porra? Como é que faz isso?
Pois é.
Quer dizer, não precisa ter petróleo nenhum. Por exemplo, assim, você compra as ações, anuncia, descobrimos não sei o que, pronto, já ganhou um dinheirão. Depois, se não tiver petróleo nenhum, que diferença vai fazer? Já ganhou todo esse dinheiro, porra. E agora, no Brasil, as pessoas assistem isso e ninguém quer nem investigar.
É falta de, como o senhor fala mesmo, de coragem mesmo, de Até de interesse mesmo, o brasileiro parece ter uma preguiça.
Fale mais alto, não estou ouvindo nada.
É, não, parece que é falta de coragem. Eu não sei se é falta de coragem, é preguiça de brasileiro mesmo, de correr atrás.
É uma crise nacional de testosterona, rapaz.
É muito frango, como o senhor falou. Estão comendo muito frango.
Come muito frango. Agora, se quer ser aquele negócio de mamadeira de plástico, quando você ferve uma mamadeira de plástico, ela solta uma substância que acaba com a sua testosterona. Né? No meu tempo não tinha, era tudo mamadeira de vidro, felizmente. Né? Então, se assim, você tem bebê em casa, ó, não use mamadeira de plástico, não, tá, né?
Pode deixar.
Mas diz que é sério o negócio, que é muito perigoso.
Uhum. Tá bom, Olavo. Então,
tá bom.
Um abraço aí, continua aí firme, muito obrigado.
Obrigado, eu. Um abração. Alô, tem mais alguém aí? Alô? Alô?
Olavo?
Sim, quem é?
Meu nome é Romano, aqui de São Paulo, Olavo. Tudo bem?
Tudo bem.
Eu gostaria de saber a respeito do curso Introdução ao Método Filosófico, se quem não concorde comparecer tem que ter acesso aos registros, a algum tipo de gravação?
Não, nós estamos estudando ali uma solução técnica para isso. Porque o ideal seria ter em cada cidade um grupinho que se reunisse e a gente faz a transmissão ao vivo para esses 3, 4, 5, 6 grupos. Quem não puder estar lá, que possa pegar pela internet.
Sei.
E quem não pegou de jeito nenhum, que pegue a gravação que vai ficar no ar.
Ah, não vai ficar no ar a gravação?
É a presença física, tá entendendo? Agora, nós, o que está estruturado por enquanto, André, o conteúdo e o programa do curso, está quase pronto. Eu já botei uma gravação lá explicando mais ou menos como é que vai ser, vou colocar uma segunda. Agora, como é que vai ser a estrutura material do negócio? Né? Horários, formação das turmas, isso ainda nós precisamos estudar. Nós vamos ir anunciando nas próximas semanas, à medida que a gente for chegando à solução de todas essas coisas, que não vai sair só da nossa cabeça, são também pessoas que nos telefonam, nos escrevem, dando sugestão, nós vamos tentar resolver tudo isso, e eu espero que dentro de 2 a 3 meses a gente possa começar esse curso e não parar mais, ir direto.
Sim.
De uma maneira ou de outra, nós vamos fazer. Se tiver alguma dificuldade, algum erro de estruturação, a gente corrige depois. Isso também não é uma tragédia, porque toda aula ficará gravada. Nada será perdido.
Certo. Mas e a respeito dos 6 encontros agora?
Fale um pouco mais alto, porque eu não estou ouvindo.
A respeito dos 6 encontros que você vai ter aí?
Ah, sim, o curso que vai ter aqui, em Colonial Heights. Esse
exato.
Não dá para pegar mais, é, né? Porque você está no Brasil, naturalmente.
Sim.
Se você está no Brasil, não dá mais tempo de vir, porque não vão te dar o visto. Né? Mas nós pretendemos fazer toda a transcrição desses cursos e colocar também à disposição do pessoal do Seminário de Filosofia. Então, quem não pôde vir, acabará tendo acesso a esse material, mas não garanto que vai ser no dia seguinte, porque até fazer a transcrição tudo vai levar um tempo, quer dizer, digamos 6 meses. Que em 6 meses ele tem esse negócio pronto.
Ah, entendo. Não vai ser filmado.
Se você tiver visto e quiser chegar aqui e de repente se inscrever na hora, não tem nenhum problema.
Não tem.
O maior problema aí.
Mas, enfim,
o maior problema aí é o visto. Né?
Não,
porque para você marcar entrevista no consulado leva 3 meses. É um horror. Né? Quanto mais gente, quanto mais os caras falam mal dos Estados Unidos, mais eles querem vir para cá. Eu chego lá, o consulado está cheio todo dia. Todo mundo querendo vir para os horrores do capitalismo, né?
É por aí, né? Mas eu sou cidadão italiano, então não teria esse problema. Mas, enfim. E eu vou tentar, vamos ver. Vou tentar.
Se quiser chegar aqui, é só avisar.
Tá ótimo. Tá bom, lá.
Ligue para o Eduí, que é o organizador do curso 041. 9974-4443. Ligue para ele hoje.
Na verdade, eu já falei com ele. Já tinha conversado.
Ah, tá bom.
Então,
quem chegar aqui pode entrar no curso na hora.
Ah, que ótimo. Ok.
Tá bom.
Um abraço.
Um abraço, tudo bom. Ei, tem mais gente ainda aí. Quanto mundo de notícia aqui. Alô?
Alô, Olavo?
Sim, quem é?
É o Alex.
Oi, Alex, tudo bem?
Tudo bem. É o seguinte, eu queria falar a respeito desses 700 bilhões aí que
que até é um negócio assim, são 4 anos, dá para cobrir 4 anos, de, quer dizer, vai pagar outra guerra do Iraque, né, de 5 anos aí quase, né? E como é que explica isso, assim, quase na hora da eleição, né, da quer dizer, da...
Olha, quem aparece... armou essa crise aí foram os democratas, foram esses três, a culpa é desses três, já estão os três na cana, Hillary Clinton, Christopher Dodd e Barack Obama.
Isso, é isso.
Porque
também.
Nós sabemos tudo isso em 2005.
Isso aí era um jogo contra... que
bloquearam a lei e ainda receberam dinheiro das duas firmas. Quer dizer, exato. É claro que é um negócio criminoso, porra.
Exato.
Não tem como duvidar.
É lógico. Então é isso aí. Você vai dar as notícias aí. Um abraço, tchau.
Um abração. Agora, aqui tem um negócio extraordinário, né? O deputado Tom Tancredo, que é um patriota americano, né? Ele está propondo aqui uma lei para impedir que aconteça aqui o que aconteceu na Inglaterra. Que na Inglaterra, com o negócio de imigração, muita imigração islâmica, os caras estão adotando a Sharia, a lei islâmica, a lei corânica, e ela está adquirindo valor de lei na Inglaterra, de maneira que a Inglaterra está sendo, vamos dizer, está gradativamente virando um país islâmico por pressão de uma minoria, porque, na verdade, o número de muçulmanos não é tão grande assim, mas acontece que, se o sujeito, ele diz, não, eu tenho direito aqui à minha própria lei, não posso seguir duas leis ao mesmo tempo, né? E os tribunais aceitam isso, você muda completamente a estrutura, a ordenação jurídica do país, sem que isso passe pelo parlamento, sem que isso seja aprovado pela população, a Sharia acaba sendo imposta como lei pela minoria, né? Então, o Tom Tancredo aqui inventou o Jihad Prevention Act, lei de prevenção do jihad, para ver se já acaba com esse negócio. Olha, decisões baseadas na Sharia não tem valor legal nos Estados Unidos. É isso mesmo, porque se você chegar lá na Arábia Saudita, né, e der um tal de faz direito pela Constituição americana, o que, o juiz saudita fala? Isso é uma merda. Né? Então, aqui tem que falar a mesma coisa. Você acha que você tem... Por exemplo, você pode bater na sua mulher porque a Sharia autoriza. Ah, é, meu filho, você cumpriu a Sharia, tu vai pra cana aqui. Curitiba aqui não pode. Tu quer bater nela, tu vai bater nela lá na Arábia Saudita, vai bater no Irã. Tá entendendo? Não que algumas não mereçam. Por exemplo, Nancy Pelosi, Hillary Clinton, né? Com esse negócio aí do... né? Fannie Mae e Freddie Mac, o Clinton devia dar umas boas chineladas na bunda dela. Olha o que tu aprontou, mulher. Tá entendendo? Né? Michelle Obama, né? Michelle não, ela que tinha que bater no Barack Obama, pô. Pegou dinheiro do Tony Resco, ô Barack Obama. Vai apanhar da mulher agora, pô. Daí, olha aqui. Também, você me manda aqui um artigo da Veja. Olha a frase maravilhosa que o sujeito escreveu na Veja. Um cara metido a cientista, filósofo da ciência. Hoje sabemos que a sabedoria divina criou o mundo utilizando as forças da natureza. Parem para pensar. Essa é a mesma coisa que eu dizer. Alexander Graham Bell construiu o primeiro telefone usando peças de telefone usadas. É a mesma coisa. É aquele raciocínio infantil, né? Quer dizer, mas olha, mas onde existiam as forças da natureza antes de criar o mundo? As forças da natureza não são o próprio mundo. Quer dizer, isso aí é de um primarismo, assim, parece criança falando. E o homem escreve na Veja, e ainda caga a regra, né? E todo mundo aceita que é um sujeito evoluído, iluminado, esclarecido, não é assim um fanático religioso, fundamentalista, atrasado, troglodita como eu. Né? Todo mundo diz que eu sou um sujeito, né, reacionário, hostil ao progresso, devo ser mesmo. Eu devo ter que fazer as contas aqui, ó, gente. Eu faço a barba com navalha, eu ouço discos de vinil, né? Eu escrevo com caneta de tinteiro, eu fumo e ainda uso piteira. Um cara desse, bicho, porra, tem que ir pro museu mesmo. Então, eu acho que aí o nosso tempo, né, já não dá para mais nada, né? Peraí. Ah, peraí, ainda tem 5 minutos. Então, tem... aqui alguém me manda o currículo do ministro da Cultura. Né? O ministro da Cultura foi... Olha aqui, olha o currículo cultural dele, né? Ele militou na juventude do Partido Comunista, foi da dissidência do PC, do PCdoB, PCBR e MR8, que ele passou tudo por ter merda, né? E olha aqui, entrou na Escola Técnica Federal da Bahia em 1967, e essa aqui é a gente deles, a gente da esquerda escrevendo, com o firme propósito de fazer militância política. Ele disse, porra, tu entra na Escola Técnica com o firme propósito, não foi de aprender uma profissão, de aprender a técnica, não, foi de fazer militância política. Daí, em 1968, já no ano seguinte, já comandou uma greve na escola. Quer dizer, menos de um ano de estudo, o negro já comanda a greve. Mas olha que capacidade extraordinária, né? Olha, tinha que fazer que nem o pessoal fez lá em Santa Catarina, né? Botar esses vagabundos para fora da escola. E o bonito é o seguinte, vocês viram, não sei se vocês viram no YouTube, tem isso no YouTube, né? Foi lá esses agitadores pagos pelo governo, a UNE. E agora a UNE já está integrada ao establishment, né? Então foi lá fazer propaganda, sei lá do que, de camisinha, de rubéola, assim, mandado por esse ministro temporão, prematuro, sei lá que porra. E os dois botaram eles para fora, né? Isso é vagabundo, sai daqui. Daí eles vão fazer o couro, aula. Eles queriam aula, não quer aqueles caras lá ficar fazendo besteira. Aí, esse seu Juca Ferreira, que nunca deve ter tido uma aula na vida. Seu Juca, desafio você, ministro da Cultura. Pega aquele exame que deram para os meninos do homeschooling e faz você. Tu não passa. Né? Daí tá aquela fria. O cara só faz greve. Né? Quer dizer, eles têm uma vasta carreira em organizações terroristas e isto é o currículo, né, cultural deles. Daí depois que ele fez um curso de 9 meses na Sorbonne, ganhou um diploma de sociologia. Não é uma maravilha? Puta vida. Quem é esse seu Juca Ferreira, meu Deus do céu? É o sub-Gilberto Gil. Nós estamos liquidados, hein? Está liquidado. Aqui tem duas cartinhas aqui. Uma do Alexandre, do quê? Peraí. Alexandre, não sei do quê. E o Marlos Guimarães, fazendo perguntas sobre o curso, que eu acredito que eu já respondi. Aqui, o Alexandre pergunta, qual é o estimativo dos... qual será o custo, né? Também pergunta qual é o estimativo dos custos materiais como livro. Fala que isso aí é, como é que se diz, é impossível de calcular. Nós tentaremos usar ao máximo textos que estejam disponibilizados na internet ou que tenham alguma edição brasileira. Quando não for possível, nós criaremos entre os próprios alunos um sistema de empréstimo, de cópia, né, tentar fazer o repertório da biblioteca, não tem o livro, nós vamos tentar dar um jeito para que ninguém gaste dinheiro demais. Né? Mas se vai gastar dinheiro só no livro, porque o curso mesmo vai custar $20 por mês. Não vamos cobrar um tostão a mais de quem fazer o curso, só vamos fazer o seguinte, tu vai assinar um compromisso de ficar lá até a última aula. Porque esse negócio de você começa aqui 3 meses, seus alunos já mudaram, já reciclou, e daí o cara começa a perguntar coisas que você já explicou. Isso aí é o maior saco que existe. Eu antigamente tinha paciência nisso. Agora não tenho, não. Agora eu estou velho ranheta, tá entendendo? Cuidado comigo, hein? Fazer o que mais? Agora, vocês leram na Veja a carta da viúva do Paulo Freire? Rapaz! O cara que foi o maior alfabetizador do mundo, ele não alfabetizou a própria mulher. Olha aqui o que ela escreve, quer ver? Aqui. Enodoar pessoas às quais todos nós brasileiros deveríamos nos orgulhar. Ela não sabe o que, né? O verbo orgulhar rege a preposição das pessoas das quais deveríamos nos orgulhar. Paulo Freire não ensinou isso para a senhora, não? Não, não ensinou. Ele também não sabia. Né? E aí vai mais dentro, ela fala, antes fizeram cata às bruxas. Né? E assim vai. É um negócio assombroso. Agora, eu vou dizer, não, você é cruel, porque você está falando mal da velhinha. Eu falei, não, ela não é uma velhinha qualquer. Ela é formadora de opinião. É a pessoa que fala, vamos dizer, com autoridade de representante de uma tradição de ensino inaugurada por seu Paulo Freire, e acha que sabe e está dando palpite na educação nacional. Minha senhora, não sei qual é a sua idade, mas mesmo que a senhora tivesse 123 anos, eu sugeriria, antes de dar palpite sobre educação, eduque-se. Hã? Diga a mesma coisa do Paulo Freire. E aí vai. Vamos ver o que mais temos aqui. Agora aqui diz que o Lula, olha aqui, Lula defende o uso do fumo em qualquer lugar. Né? Claro, ele fuma na sala dele. É proibido por lei, porque no Brasil não pode fumar em nenhum prédio público. Eu, quando estava aqui na Romênia, né? Eu fiquei um tempo lá na embaixada, na sala do embaixador não podia fumar. Podia fumar na casa dele, mas na sala dele não. Né? Veja, cumprindo a lei brasileira no exterior. Agora o Lula está aí, né? No Palácio do Planalto, e ele fuma lá dentro, tá entendendo? Eu sei que no Senado não pode, né? Tirar lá o cigarro do Ciro Gomes um dia, né? O porteiro foi lá tirar o cigarro dele e disse, você sabe com quem está falando? Eu sei, estou falando com um idiota fumante. E mandou apagar o cigarro, apagou, filho. Se eu fosse, eu não apagava, não. Todas as vezes que mandaram apagar o cigarro, eu falei, vem aqui apagar, tu fome. Nunca nenhum veio. Outro dia mesmo aqui, entrei num restaurante aqui, aqui não pode fumar. Eu disse, meu amigo, eu vou sentar aqui do seu lado e vou fumar, quer saber? E sentei e fumei. Aí ficou todo mundo com aquela cara de idiota. Agora, o Lula fuma ali dentro do Palácio do Planalto. Não que eu não esteja solidário com ele, mas lei é lei. Então, se você quer fumar aí, você manda revogar essa porra dessa lei, acabar com essa perseguição idiota. Porque vem com essa coisa psicótica de fumo passivo que não existe absolutamente. Né? E aqui dizem que morrem 400 mil fumantes todo ano. Eles morrem, sim, na mesma idade dos outros. Até um pouquinho mais velho. Na média, 70 anos, fumante 71. Cuidado, não fume, você vai morrer. Pô, claro que vou morrer. Evidente, né? Só que vocês vão morrer antes de mim. Então, aí estou solidário com o Lula, com o fumo. Né? Agora, a próxima eleição vai ter que escolher entre um lulista e o Zé Serra. Mas que coisa horrorosa. O Zé Serra é antitabagista desses fanáticos. Você fuma, você puxa um cigarro a 100 metros e ele já começa a tossir. Ele sai correndo. É o sacanagem! Esse é louco, completamente doido, porra. Como é que nós vamos fazer agora? Escolher entre Lula e Zé Serra. Por isso que eu vim para cá, tá entendendo? Aqui, pelo menos, já tem uma Kenia, Serra Pelin, que ainda são... Né? Não que tenham grande ideia, mas pelo menos são pessoas normais, não são malucos. Agora, no Brasil, as alternativas são massas. Na verdade, eu até prefiro antes um comunista do que um antitabagista, tá entendendo? Porque o comunista ainda... Como é que se diz? Ele pode mudar de ideia, mas o antitabagista é para sempre, né? É um vício. Um vício maldito. Aqui eu botei um disclaimer aqui na porta, né? Com as fotos de todos os americanos ilustres que foram fumantes, né? Então tá lá Franklin Roosevelt, Bill Clinton, né? Charles Chaplin, tá todo mundo lá fumando pra caramba. E outro que eu fiz assim uma galeria de fotos de todos os grandes cantores líricos fumantes, né? Pavarotti, Charlie Chaplin, Jerome Hines, todo mundo fumando, né? Mas olha, o fumo acaba com a sua voz, tá entendendo? Fumo é uma... Você veja que coisa, por exemplo, eu estou aqui falando, né? Eu pedi a gravação do Mário Ferreira quando ele estava com 62, 63 anos, minha idade. E como ele tinha problema cardíaco, a voz dele tinha acabado. Tá certo? E não é quando fumar, porque ele fumava charuto que não traga, né? Mas ele tinha um problema cardíaco de nascença, coitado. Então... Vamos ver, daqui 20 anos vocês vão me ouvir falando, vamos ver se a minha voz tá ruimzinha aqui por causa de fumar, né? Eu vejo esses caras todos na minha idade, a voz deles já começa a aparecer voz de velha, porra. Né? Que merda, depois vem dar lição para mim. Eu tô dizendo, ó, o pessoal da minha geração, todo mundo já teve infarto, né? Tem 5 pontos de safena. Tô aqui trabalhando 17 horas por dia, não tem hora para comer nem para dormir, fumando que nem um doido, né? E esses caras vão morrer antes de mim. Quer saber? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.